Vamos agora para mais uma região produtora do Brasil. Vamos lá para o estado de Goiás. Quem vai conversar com a gente é o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG. Já está aqui conosco por vídeo. Leonardo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é sempre bom estar aqui informando melhor nosso produtor, informando aí todo o país, como está a nossa safra de soja aqui em Goiás.
Leonardo, no mês passado a gente conversou aqui no Realidades da Safra, você destacava aquele cenário de pouca chuva, plantio dificultoso aí no estado, e esse cenário não melhorou muito de lá para cá não, né?
Infelizmente não, né? A gente gostaria de trazer notícias melhores, né, frente ao plantio, mas infelizmente a gente ainda segue com as chuvas bastante regulares, a gente segue com um clima bastante desafiador para esse desenvolvimento inicial da safra, né? O plantio aqui em Goiás, de acordo com o que a gente tem observado, tem aí na casa dos 65% já plantado. A gente continua com uma semana de atraso em relação à safra passada, que já foi plantada com atraso, né? Vale a pena a gente colocar isso, e faz com que a gente tenha uma preocupação grande para a safrinha, uma vez que as janelas da soja talvez não impactem tanto, mas a janela safrinha ela começa a nos causar preocupação, principalmente quando a gente pensa para milho.
Se a gente pensar nessa janela, Leonardo, até quando que tem que ser feito esse plantio da soja para garantir um bom período para o milho?
Então, para a soja, a gente sempre costuma falar que não é tanta preocupação, né? Porque a soja, ela de acordo com as observações do nosso estado, até dezembro a gente tem uma janela interessante. Quando começa a entrar em janeiro, em dezembro, aí sim já começa a preocupar. O nosso grande problema é o plantio do milho, né? Uma vez que o milho ele começa a perder aquela janela de plantio interessante para quando a gente pensa em safrinha.
E se a gente olhar para as próximas previsões, Leonardo, como é que estão as perspectivas? Deve haver alguma melhora desse clima daqui para frente?
Então, essa semana está sendo uma semana bastante complicada, né? As previsões indicam poucas chuvas agora, né? A gente tem uma frente fria chegando até quarta, quinta-feira. Então, a gente vem desde aí de sexta, quinta-feira, sem chuvas. E isso, para aquela lavoura que está no desenvolvimento inicial, ela pode causar algum impacto. A expectativa é que a chuva volte aí no feriado, né? Na quinta-feira. Mas é uma semaninha aí de sol, alta temperatura, é importante a gente destacar isso também, né? As temperaturas seguem elevadas nas principais regiões produtoras. E aqui a gente tem regiões distintas de produção, né? A gente fala que a gente tem o Sudoeste, que é a região mais produtora, que é aquela região de Rio Verde, Jataí, onde que o plantio praticamente finalizou, mas também sofre nesse momento com falta de chuva. E a gente tem a região Sul e Leste, né? Que é aquela região de Cristalina, Catalão, que é uma região que tem sofrido muito. Até o momento o plantio não avançou mais de 60% nessa região e também tem sofrido com o clima. Então essas chuvas regulares têm impactado bastante aqui na nossa safra nesse momento.
E além de atraso, Leonardo, esse cenário pode trazer perda de potencial produtivo também?
Então, principalmente naquelas lavouras que foram plantadas, estão no estágio inicial de desenvolvimento, né? Essas altas temperaturas e baixas precipitações acabam impactando nesse movimento produtivo, né? A gente ainda não é um movimento que a gente vê de forma geral, mas a gente já tem alguns relatos de alguns produtores que precisaram fazer o replantio aqui no estado, tá? Devido a essa questão de baixa umidade e alta temperatura. Lógico, repetindo, não é algo que é de destaque, são coisas pontuais, mas é algo que a gente faz o sinal vermelho aí ligar, né?
Se a gente pensar em mercado, Leonardo, como é que a comercialização tem avançado aí no estado?
Então, nós acreditamos que em torno de 30, 35% da nossa safra já foi comercializada, né? Esse grande percentual são aqueles produtores que precisaram fazer as trocas, o barter, para financiar a sua produção. E até o momento, agora, a gente vê um cenário mais parado. Os preços caíram muito, principalmente na sexta-feira. A gente viu Chicago caindo bastante, a gente viu o câmbio caindo bastante, e os prêmios, né, que não reagem devido a toda essa questão China e Estados Unidos. Então, o produtor está, nesse momento, bastante retraído em relação às negociações. Então, é uma situação de movimento parado. Lembrando, né, que essa safra é uma safra de custos maiores, então a produtividade vai ser essencial e comercializar bem também vai ser muito importante para esse produtor.
E aí, Leonardo, daqui para frente, além de acompanhar esse clima, esperar essas chuvas, que tipo de manejo o produtor precisa ter em mente até para garantir o máximo desse potencial produtivo que vai ser importante na hora de fechar as contas?
Então, essa safra, como a gente tem colocado desde o começo, né, uma safra de custos maiores. Vale lembrar, fertilizantes subiram bastante e isso fez com que o nosso custo ficasse maior. Consequentemente, com os preços não reagindo, a gente vai ter uma quantidade de sacas a mais para pagar os custos. Então, nesse momento, o produtor, ele não pode errar no seu manejo, né, porque tudo que ele vai trazer de lucro daqui para frente vai depender da sua produtividade. Então, é manter ali a sua produção que está em campo com um manejo bastante adequado, buscando o seu maior potencial produtivo, e aquele recado que a gente sempre deixa, né? É contas é na palma da mão, né? A gente não pode perder, ter um custo maior devido a algumas questões de urgência, devido a tudo aquilo que a gente sabe, que sabidamente faz o custo do produtor subir. Então é importante demais a gente ter esse momento aí de custo de produção mais na mão e um manejo adequado para buscar outras produtividades.
Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Então, o recado é o mesmo, né? É gestão, manejo adequado, é ter o seu negócio na palma da mão. A partir do momento que o produtor tem seu custo de produção na palma da mão, tem todos os seus dados econômicos, financeiros, na palma da sua mão, a gente sabe que a chance de sucesso financeiro na safra é maior. Então, o recado que a gente sempre deixa é esse: sempre ter um manejo adequado no seu lado financeiro e no seu campo também.
Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o avanço dessa safra aí em Goiás. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, boa safra a todos.
Esse é o Leonardo Machado, ele que é gerente técnico do IFAG, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja 25-26 lá no estado goiano. Leonardo destacando o plantio ainda avançando, cerca de 65% da área semeada até aqui, o que é um atraso de cerca de uma semana em relação à safra passada, que já teve esse plantio atrasado com relação às médias históricas. Leonardo destacando muitas regiões sem chuva, o que além de prejudicar esse avanço do plantio, também afeta as lavouras que estão já em campo, já germinadas, se desenvolvendo, o que pode gerar alguma perda de potencial produtivo na sequência das atividades e liga um alerta importante para a segunda safra de milho. Para a soja, a janela ainda é positiva, o Leonardo destacando essa possibilidade de plantio pelo menos até dezembro, mas para a segunda safra de milho já fica o alerta e a definição dessa janela de semeadura sendo afetada para a sequência. Expectativa de clima ainda bastante regular nessa semana, com possibilidade da volta das chuvas a partir da próxima quinta-feira, de acordo com as previsões que o Leonardo trouxe aqui para a gente. Enquanto isso, o produtor também olha para o mercado, olhando os preços recuando e a necessidade cada vez maior de ter boa produtividade para conseguir algum tipo de margem positiva nessa temporada. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o restante do desenvolvimento da safra de soja 25-26 lá em Goiás, aqui no Realidades da Safra e aqui no Notícias Agrícolas.